Olá para você ligado aqui no Bike Hub. Hoje a gente tem um podcast que tenho certeza vai ser muito divertido e informação diretamente do ciclismo e do ciclismo que a gente tenta trazer para todo mundo, para quem está no local da prova. A gente vai falar bastante de corrida, de provas aqui, tanto no local onde você está, mas e você pode ver em casa. Então a gente vai trazer o Dagobike hoje, né? O Dagoberto, como ele é conhecido aqui, Dago, aqui de São Paulo. Ele é um dos pioneiros, ou talvez o pioneiro, mas com assiduidade, a transmitir as provas e treinos até dentro de um contexto que joga na internet. Então, ele tem um canal do YouTube, como a gente tem aqui, e aí ele transmite treinos, provas, etc. E com uma assiduidade incrível, né? Praticamente todo final de semana o Dagô tá lá. A mulher dele deve ficar louca, né? Porque o bicho fica fora de casa, tem que levar a mulher, né, Dagô? Então, deixa eu chamar o Dagô aqui e a gente vai conversando e vocês já vão entendendo o que que o Dagô faz, o que que o Dagô fez e o que que o Dagô vai fazer. Então, a gente vai querer saber de tudo isso. É uma maneira de mostrar o ciclismo brasileiro, não só para o Brasil, mas a internet está no mundo. Então, o cara que está lá no Japão, ele pode estar acessando os vídeos ao vivo e também gravados. Dago, está por aí? Abraço, cara. Obrigado por você estar com a gente aqui.
Fala, Celso, tudo bom? Um abraço aí, agradecer o convite seu aí para falar sobre ciclismo, né? É algo que nós vivenciamos no dia a dia, tanto eu quanto você. Agradecer aí também o Filipinho que está no bastidor e agradecer a todo mundo que nos acompanha, né? E qual? Vamos ao que muito muita falação, vamos ao que interessa. O que que você manda aí? O que que você tem de bom para nós aí, Celso?
Não, eu não tenho nada de bom. É você que vai ter de bom. Você, o cara entrevistado aqui é você, cara. Você que vai contar essa epopeia e como a coisa acontece, como a coisa aconteceu. Para quem, eu tenho uma introdução bem rapidinha falando do Dago e do todo o trabalho do ciclismo na tela, né? O canal é
Isso.
Ciclismo na Tela, né, Dago?
Canal Ciclismo da Tesma. Na Ciclismo na Tela. Bom,
Na
vamos lá, né?
Tesla, eu tenho outras.
Tesla é do homem lá da tecnologia. Bom, vamos lá,
Exatamente.
vamos fazer uma apresentaçãozinha. Eu, Dagoberto, que os fala, né? A maioria da galera não conhece, né, Celso? Eu trabalho já com bike, né? Então, eu trabalho aí desde 93 com bicicletas, mas sempre só trabalhando, nunca correndo, nunca nada. E aí, como surgiu o canal, né? Então eu sempre fui um cara da zoeira, né? Eu sempre fui gozador dos amigos, brincalhão com os amigos. E aí, aqui em São Paulo, há muitos anos até, bem, o treino já é um tanto antigo, que é o treino, o pelotão da Marginal. Um amigo vai nesse pelotão, ia, né? Ele tá até mais ou menos parado agora, e é bastante cara forte, né? Putz, vai, Salomão, um monte de cara forte, né? E um amigo meu falou: não, tô indo lá no treino da Marginal, meu, já eu cheguei lá em quinto, sexto, eu falei: caramba, meu, é sério? Você tá tão fera assim? E eu conhecia já a forma dele pedalar. Eu falei: caramba, ele não tá com todo esse gás, né? Aí ele é do interior. Ele veio uma vez. Eu falei: ó, vai lá que eu quero ver você dar na cabeça aí de todo mundo. Aí fui um final, fui numa segunda, aí fui na outra. E na terceira segunda-feira eu peguei, saquei o celular do bolso. Doido que sou, dirigindo com celular tudo na mão, e filmei a chegada. Filmei, na época era pelo Facebook, né? Isso daí em 2020, foi na pandemia, né? Isso daí é uma brincadeira do canal, um negócio bem recente. Aí comecei a filmar, fui uma semana, fui na outra, e aí foi pegando gosto. E sempre eu brincava, até, né? Quando comecei, eu brincava muito, que o cara tinha sobrado, colocava apelido, de uma forma de memorizar e dar dinâmica, brincava demais, né? Hoje já Hoje cortei um pouco, que às vezes você mexe com a vaidade do atleta, então mudei um pouco do jeito, mas isso aí foi 2021, rolou bastante aí dessa forma. Daí eu comecei. Aí eu lembro até hoje, teve um treino da base na estrada, filmei, e depois disso daí eu comecei aí. Putz, eu tinha uma lambretinha, que eu apelido a lambreta de Jurema, né? Pra quem é dos treinos, sabe? Não, a Jurema, às vezes até na prova eu esqueço. Então, apelidei a motoquinha de Jurema, e aí eu comecei a filmar. Aí fui, começou os treinos. Aí, como você falou, hoje aí na introdução, hoje nós vivemos essa geração, né, Celso? Eu não sou um cara de mídia, não sou um cara de me expor, tanto que eu não tenho Instagram, eu sou bem fechado, o que eu uso geralmente até o Instagram do canal, e aí foi uma forma que eu consegui interagir com isso. E rolou. Aí o negócio desandou, comecei aí a fazer os treinos, né? O principal era o treino da marginal, e depois foi indo para as corridas, e estamos aí até agora nessa brincadeira, né?
Pô, legal. Então, e você acha que a pandemia te estimulou? Porque é o seguinte, a gente percebeu muita coisa diferente na pandemia, né? A vida das pessoas
mudou
completamente, de algumas pessoas mudou tudo, de outras nem tanto, mas a gente ficou carente de eventos, né? Todo mundo ficou carente. Eu lembro, por exemplo, na TV só passavam reprises, né, de esportes que são ao vivo, o próprio ciclismo, né? Principalmente o começo ali, o ano de 2020, né, aqui no Brasil, a gente estava desesperado para ver um jogo de futebol, uma corrida de Fórmula 1, uma corrida de ciclismo, enfim, nós que somos o ciclismo, queríamos ver esportes ao vivo, né? Isso é a população do mundo inteira. Você acha que a pandemia ajudou até para... Porque as pessoas estavam muito isoladas em casa. E aí você trazendo um conteúdo, outras pessoas trazendo outro tipo de conteúdo, conseguia interagir. Só um parênteses, para lembrar, que eu lembrei agora, eu lembro de ter visto jantar na internet, que o cara fazia da casa dele. Por exemplo, o cara vendia um kit lá de, sei lá, um chefe, vendia lá um negócio para você fazer um filé parmegiana, sei lá, enfim. Aí ele tinha lá, você ia lá, comprava o troço do cara, e o cara, a tal hora, ele fazia e você ia fazendo junto. Tal o isolamento que as pessoas estavam. E aí a gente, no ciclismo, também, nós tínhamos nossas carências. E aí você acha que isso ajudou, Dago?
Nossa, o Celso, isso daí ajudou demais. Até você perguntou como eu comecei, só voltando um pouquinho na pergunta, na questão anterior. Eu comecei porque eu caí de bike em 2018, e aí eu não consegui voltar, quebrei a clavícula, a cabeça não ficou bom, por isso que eu comecei de 2018 para 2019, eu só voltei a fazer qualquer coisa de bike em 2020, e aí que foi na pandemia. Então a filmagem veio meio por causa disso daí. Eu tinha parado de pedalar, e na moto eu conseguia estar com a galera, e não precisando fazer esforço, com a cabeça um pouquinho mais focada na bike. E aí, voltando para o seu questionamento aí, cara, total, putz, na pandemia foi absurdo. Eu lembro nas transmissões, até nos vídeos mesmos do pelotão, você via que a galera estava em casa. E para quem, isso para quem estava assistindo, né? Então a demanda era muito grande, né? Bombava, eu posso estar falando besteira, mas eu vi até um vídeo recente meu que eu tinha feito, ele deu mais visualizações do que vídeo às vezes de hoje. Então é sinal que na pandemia o consumo desse tipo de serviço, se assim dizer, ele foi muito maior até do que está sendo agora. E um outro lado também, para os atletas, né, para os ciclistas em si, não tinha as provas suspensas, todo mundo querendo pedalar, E aí a galera foi, tanto que o pelotão, esse pelotão principal que a gente fala que é o pelotão da Marginal, lotava, lotada. Teve dia de sair 50, 60 ciclistas na Marginal. Então a pandemia foi, ao meu ver, um mega de um marco, tanto para a galera que estava assistindo, para quem estava pedalando e para quem estava iniciando, né? Porque na pandemia, bom, eu, você, nós trabalhamos com bikes, a pandemia teve uma procura muito, muito grande. Então, subiu o nome bicicleta, né? O nome bicicleta na pandemia ficou em evidência, por um lado ruim, né? Doença, mas por outro lado bom como atividade, né?
É, isso aí, então, porque a gente sentiu isso, né? Dessa carência do pessoal. E como você falou que foi 2020 aí que você começou e tal, deu um start no negócio, me veio na cabeça. Mas vamos falar, assim, muita gente que está em casa, que ou está vendo ao vivo, ou então vê depois gravado, ou editado até e tal, muitas vezes não tem noção das dificuldades, porque assim, eu não sei, vou fazer até uma pergunta, você responda se quiser. Se você consegue ganhar dinheiro com isso, né? Tem um lugar que vai lá, paga alguma coisa para você estar, tem outro que não, tem outro que é para ter uma frequência. Você chega a ganhar, consegue pagar os custos com isso?
Isso daí eu estava conversando. Agora, Celso, isso daí é um assunto agora da hora do almoço. Eu estava com um amigo meu e ele falando, né? As pessoas acham que filmar é fácil, né? São vários fatores por trás, né? Nós já tivemos uma parceria de filmagem, eu e você, né? A galera às vezes olha o vídeo lá, o brasileiro ele é crítico, ele não vê o quanto você lutou para ter aquilo ali. É muito difícil, no meu caso não tem um ou outro organizador da ajuda de custo. E a ajuda de custo, mal sabem ele o quanto se custa, as pessoas não sabem o quanto se custa, né? Uma produção como a do próprio Letap lá, a galera não sabe o quanto custa, né, Celso? Você falar que você tem N coisas, hospedagem, aluguel de locação de equipamento, que é extremamente caro. Essa semana eu fui ver um aluguel de um Mochilink, né? Tava com problema de sinal, eu falei, deixa eu ver. Ninguém sabe, um aluguel para você ter uma internetzinha que ela não vai ser 100%, 3, 4, 5 mil reais o final de semana. E quando você vai cobrar, falar do valor seu, a galera não vê. Então não é fácil filmar, são várias, é uma engrenagem, né? São vários fatores. Você tem que ter a questão da moto, você tem que ter a noção da pilotagem da moto. Sempre hoje eu vejo, dependendo do evento, eu prefiro eu estar no piloto, porque eu sei aonde é o limite. O acidente ele pode acontecer, que é inerente à atividade, mas eu sei aonde eu posso entrar ou não. Um ponto positivo que eu falo para o pessoal, que hoje é um benefício que eu tenho aí, que é a questão de ter os atletas comigo, né? Então os atletas sabem que quando eu tô, eu não vou causar uma coisa de errado. Eu sempre estou em busca da perfeição, seja ele de atuando, de estar lá pedalando, seja em trazer os equipamentos. Então não tem eu não tenho uma fonte de renda, isso aí sai tudo do meu bolso. Isso daí você falou da minha mulher, poxa, o Dagô tá o final de semana todo lá, isso é um ponto que pesa, né? Eu tenho um filho pequeno de 10 anos, trabalho de segunda a sábado, então o meu final de semana teria que ser em tese com a família. Mas a gente é doido das ideias, né, Celso? Quem ama bicicleta, só quem ama ali de verdade sabe o quanto é e o quanto você quer. É o que eu falo, eu faço muita coisa por gostar de estar com as pessoas, gostar da brincadeira, de estar tudo. Lembrando que tudo tem um limite, né? A gente precisa do dinheiro para estar fazendo, até porque para entregar um resultado melhor. Mas é uma grande barreira, Celso. Isso é uma barreira muito grande, a questão financeira aí. Às vezes, para a gente entregar um negócio ainda melhor, você tem uma certa dificuldade até por dinheiro de quem está envolvido, né? Seja ela na organização de prova, do treino e assim por diante, né?
É, então, eu perguntei isso porque nós já tivemos até, como o Dagu até citou aqui agora há pouco, algumas experiências juntos, trabalhando juntos, né? As provas aí do 3 Horas Bike Series, teve um lá da Bandeirantes, teve as provas do Etape, do Tour, do ano de 2022, do ano de 2023, cada um com um desafio distinto, né? E assim, muitas dificuldades, por mais equipamento que a gente colocasse, né, Dago? E outra, quanto mais equipamento, mais chances de dar...
Maior o risco de dar errado.
É, um pau, né? Porque a maioria é equipamentos eletrônicos, né? E o eletrônico não é que nem o mecânico que está vendo ali, ó, a corrente está gasta, pô, troca a corrente. Não, ele chega...
É isso mesmo.
Para funcionar. E outra, uma coisa que as pessoas muitas vezes não se tocam e tal, é que para fazer um trabalho desse você precisa de sinal de internet. Senão você não transmite nada, senão você vai, por exemplo, a maior parte das coisas, ou quase todas que eu saiba do Dago, ele faz ao vivo. Então, como é que você vai transmitir ao vivo se você não tem, se tem um canal no YouTube e tal, mas você precisa da internet chegando?
Da internet, né?
E como o ciclismo é disputado em lugares que normalmente eles são extensos, eles são muitas vezes em lugares que não tem tanta aglomeração de gente, você vai ter um número menor de torres que vão transmitir a internet aí que você possa usar. Então, isso também é uma grande dificuldade. Até nos bastidores, o Dago estava falando que um dos trabalhos que ele fez agora há pouco aqui em São José dos Campos, que é uma cidade mega desenvolvida, em Embraer, em São José dos Campos.
Oh,
né?
Total.
Quantas empresas no mundo fazem avião do nível da Embraer?
Entendeu?
3, 4, né? No máximo. Você tem lá a Boeing, a Airbus, a Embraer está ali, né? Outras poucas que vão fazer. Então, é um centro tecnológico tremendo. Agora, mesmo ali, mesmo em São Paulo, mesmo numa grande cidade, você tem esse problema. E aí, você fica vendido, né, fazendo um trabalho desse, não é, Dago?
Ô, Celso, até utilizando aqui o podcast para esclarecer, às vezes, para o pessoal, né? É assim, oscila demais a internet, não tem tecnologia, e a título de curiosidade, se assim dizer, né? O brasileiro, depois é um assunto que até vou querer brincar com você, o brasileiro ele foca muito, ele assiste muito as provas de fora, seja Vuelta, seja Giro, que seja Tour, e lá a estrutura é muito grande, né? Então, a galera vê essa prova e fala, poxa, que jogada de imagem! Animal, que da hora, que não sei o quê, pô, o cara aqui não consegue, o organizador não consegue, só que ele não sabe que lá tem avião, tem helicóptero, tem drone. Então, assim, o sistema de captação de sinal, ele é infinitamente diferente do que nós temos aqui. Eu até brinquei recentemente com o Tony, o Tony Magalhães, da Volta. Eu falei, Tony, olha, desejo de filmar ao vivo, todo mundo tem. Só que o valor, o número que teria que se gastar para entregar isso daí é muito grande. E para quem curte ciclismo e acompanha de fato o ciclismo de fora, ele vai ver que a imagem fica rodando, a imagem da moto ao vivo ali junto com o ciclista, ela é rápida, porque o sinal se perde muito rápido. E aí vamos falar de emissoras aqui de São Paulo, você vê os Motolink aqui, ele não acompanha mais que 5 minutos, ele não tem uma filmagem de mais de 5 minutos, porque o sinal cai. Então a questão do ao vivo em qualquer lugar do planeta, se assim dizer, não só aqui no Brasil, como lá fora também, ele sempre é um desafio. Então fica aí para a galera que está assistindo a curiosidade. Quando você assiste um tour, Vuelta, Giro, o que se emprega de equipamento e valor é absurdo, absurdo, absurdo. Isso daí, Celso, eu fui até atrás a questão do tour, o quanto se gasta, é milhões, a transmissão do tour é milhões de reais, uma estrutura fora do normal, é avião, helicóptero, só para você ter um sinal momentâneo curto, que eles ficam trocando, só para ter dinâmica. Então, ao vivo, é super complicado, Celso. Todo mundo quer, é o que dá emoção, mas é super complicado.
E tem uma coisa que, claro, as pessoas se tocam, mas muitas vezes elas estão lá assistindo e não lembram disso. Você, no ciclismo, principalmente no ciclismo de estrada, você percorre grandes distâncias. Então, por exemplo, a gente está aí com uma etapa onde o Dago, a gente trabalhou junto, né? Ah, fizemos ali, ó. Aí a gente tem aqui, por exemplo, né? Uma câmera para largada que está aqui com o cameraman. Então, você tem uma pessoa, é uma câmera mesmo, o cara está lá e tal, não sei o quê, depende da estrutura, no caso desse na etapa foi. Aqui é uma câmera fechada ali, aí você tem o drone e aí você tem as câmeras nas motos. Inclusive, o Dago, nessa prova, estava numa das motos.
Eu tava aí.
Não sei se é essa aqui que está filmando agora. Não
é,
sei.
A da essa imagem era da minha, né? A moto da frente.
Aqui. E muitas vezes a gente, pô, o Dago tava no pico do Itapeva, que é um lugar no meio do nada, né? Tem um pico lá, quase 2.000 metros de, ó, o cara mandando ainda você embora. Então, vai embora. Fica aqui me dando vácuo e não sei o quê. Eu já ia estar ao contrário, falava, fica aqui me dando vácuo. Mas enfim, né? Não sei quem que era aí que tava o ciclista.
Acho que é Swift.
O Magno da Swift?
Eu acho que era o Magno Prado,
Acho que era o Magno, pela carne e tal. E aí, o que acontece? É uma câmera para um negócio, da câmera para outra. Essa foi a estrutura que a gente usou numa etapa. O primeiro etapa.
Essa foi grande.
Foi grande, que a gente teve o... Como é que é o nome do carrão lá?
Essa última que nós fizemos, Campos, a estrutura foi grande, né, Celso? Bastante então, gente envolvida.
Foi maior ainda, porque a gente tinha
o caminhão...
Unidade móvel.
Unidade móvel.
Boa, Felipe. Eu ia chamar o Felipe. Falei, como é que chama aquele troço? Unidade móvel. Era uma central de TV, onde todos os sinais... E tínhamos lá, né? O Dago estava numa moto, tinha o outro na outra. Acho que eram três ou quatro motos. Câmera no chão, câmera fixa ali no pórtico de chegada, largada e tal, filmando, aí chega no meio do mato lá, no meio de Santo Antônio do Pinhal e São Bento do Sapucaí, sei lá, o que acontece? Você não tem sinal. E o Dago, que cada imagem é legal, essa imagem do drone e tal, não sei o quê, mas o Dago, ele faz um trabalho diferente desse. Uma estrutura menor, até para ser enxuta.
Infinitamente menor, né?
Mas porque o custo também é menor, né? E outra,
sim.
Você trabalha num canal de YouTube com uma câmera. E é o seguinte, deu pau naquela câmera da Gol, o que você faz, cara?
O problema do ao vivo é sempre o problema do ao vivo, né? Eu tenho uma conta, Celso, que graças a Deus eu não tenho, de todas as filmagens, eu até hoje eu não tive essa pane geral. E até dentro disso que você falou é muito bacana, é que o meu eu sempre fiz sem compromisso. O que nós fizemos aí com o Letap, você tem o compromisso, você tem que ter a responsabilidade, os equipamentos que foram utilizados já são equipamentos profissionais. A dinâmica é muito mais, tem uma responsabilidade infinitamente maior. Então eu ainda consigo, às vezes, sabonetar, se assim dizer, porque a estrutura é pequenininha. Como você falou, putz, na estrutura grande são inúmeras câmeras envolvidas. Tem a questão, às vezes, de você colocar várias câmeras e ela sugar a internet e travar. São várias coisas. O ao vivo, em qualquer... Isso não só no esporte, em qualquer coisa. O ao vivo sempre é problema. Eu estava assistindo um podcast a semana passada, e aí o cara falou, pô, No, na hora da cereja do bolo, o sistema caiu, travou e simplesmente parou. Então o cara perdeu o ponto mais fera do negócio. E às vezes você está sendo contratado, o contratante não está preocupado se foi, ele não quer saber se foi o seu equipamento, o que for, ele quer o resultado. Então, quando eu faço, eu não tenho tanto esse peso nas costas e acaba ficando mais leve. Eu não uso equipamento profissional, eu uso celular, claro. Hoje eu estou usando alguns celulares que até não é conhecido, é celular diferente, para poder entregar um produto ainda melhor. Mas ele pode dar problema. Você falou de uma filmagem nossa no 3 horas, né, que foi na Marginal. Nós tínhamos o sinal legal, tudo, só que ali, agora que eu fui aprender, né, é um pouco do equipamento. O equipamento com a tecnologia de filmagem ao vivo, ela consome uma carga seja de bateria e de sistema, exorbitante. Então, se você tiver com o celular mais ou menos, ele não vai atender, a bateria vai acabar, você vai ficar sem. Então, Celso, o ao vivo, quem sabe, ó, a fala do Faustão não é mentirosa, quem sabe faz ao vivo, não falando que eu sei, mas fazer o ao vivo é um negócio diferente. Estar na moto, eu tenho, seu Celso, só uma curiosidade, eu tenho um sério problema de memorizar, né? E quem sabe faz ao vivo. Na hora ali você precisa ter sacada. Às vezes você esquece nome de atleta, igual você falou agora do ali no Letap era o Magno. Pô, Magno, puta atleta. Eu esqueci o nome dele outro dia na corrida, no ao vivo. Você... E não vai. E assim, eu tô pilotando, eu tô comentando, então o negócio não é tão fácil. Ao vivo, que é o legal, que é o bacana, ele é difícil, viu?
Eu tô pensando um negócio aqui enquanto você tá falando. E o teu diretor, ele não te assopra na orelha aí?
O meu diretor, olha, Celso, é sempre bom ter um Filipinho no ouvido, viu? O Filipinho, você viu, ó, unidade móvel, Celso, isso daí é uma muleta. Putz, ô, Filipinho, calma, Filipinho, é uma muleta que a gente vê aí, vamos por a Ana Maria Braga, tem o Louro José, isso daí não é à toa, não, o Louro José não é um personagem, não, é o que dá o apoio, é alguém que tá ali, então precisa de um diretor, precisa de alguém ali, e eu tô sozinho, é só a memória RAM do Ceará, é o que eu brinco, Celso, a cabeça é grande, mas a memória RAM é pequena, então precisa um pouco, você tem que ter um pouquinho de jogo de cintura, o ao vivo não tem espaço, o meu maior foco no ao vivo é a segurança dos atletas, cara. Então ao vivo, às vezes eu deixo de ter uma imagem boa para ter a segurança dos atletas, igual aqui atrás, eu coloquei aqui até a brincadeirinha, foi a prova do final de semana, baita circuito animal, 3-4 faixas abertas, que não sei o quê, mas o pelotão extremamente cheio, e toda hora inchava assim na frente, e os atletas, os melhores do Brasil estavam lá, as maiores equipes estavam lá. Então, toda hora você tinha que... Na hora que você tá... Parece brincadeira. Na hora que você tá passando, é a hora que o atleta escuta a moto, ele ataca de lado em cima de você, e aí traz todo o pelotão pra cima. Então, são coisas que eu prefiro, às vezes, ir na linha da segurança pra poder respirar, focar, ter uma situação melhor de imagem do que ter aquela imagem... uma fuga, um negócio... bacana, e isso no ao vivo faz bastante diferença, né? A galera fica cobrando, pô, você tá filmando o rabo do pelotão? Pô, você não tem ideia do que é, tá lá na frente, é buraco, é fogo. Ô Celso, o ao vivo é um negócio diferente, hein?
Super combinado, e até essa prova aqui, que teoricamente ia ter sinal, à vontade, não sei o quê, eu vi um trecho aqui, antes da gente começar, eu tava dando uma fuçada, Eu não sei se você perdeu a chegada, o que, que aconteceu, mas não deu para filmar a chegada, não foi?
Então,
também isso pode acontecer, não é?
Na verdade, assim, essa é prova, essa prova aí, ela tem... Ela era com a anuência da CBC, né?
Então, os comissários... É por causa do Pan-Americano que vai acontecer aí, né?
O Pan-Americano vai ser na cidade. No final de semana que eu soube que o Pan vai ser na estrada. Legal, hein, Celso? Boa! Depois vamos falar sobre isso também. O ciclismo parece que tá subindo na régua aí. E São José dos Campos tá fazendo parte disso. Bom, aí, Celso, nesse vídeo de São José, eu apanhei, sofri mais que sovaco de aleijado, não tinha sinal, quer dizer, tinha o sinal, mas a imagem não vinha, eu fiz dois vídeos, só pra você ter uma ideia, eu tive que levar, eu parecia o senhor Bugiganga com várias câmeras para conseguir ter um ao vivo e um offline, e aí eu não conseguia ir para frente, né? O pelotão tava cheio, essa prova encheu, a elite encheu. Ó, nessa hora aqui, ó. Essa hora foi uma das principais. O pelotão vem.
Você tá no meio do pelote.
E aí existe regra, tá, Celso? Uhum. A moto, ela tem que estar por um lado da pista. Você não pode ficar muito tempo na frente. É cheio das. A regra, ela existe. Porém, aqui no Brasil, que eu vejo, não dá muito para ser seguida, tá? Então, isso às vezes a pessoa, quem está assistindo, não sabe. Eu até agradeço aí o espaço, Celso, para estar explicando para a galera saber como funciona, né? Porque estar lá na prova é uma visão, estar assistindo é outra visão. Então, eu sempre... uma característica minha é sempre estar... focando na segurança. Eu filmo começo de prova sempre por trás do pelotão, que o pelotão tá muito cheio, você não tem espaço. Eu mesmo tive um episódio na volta de Goiás agora, na primeira etapa, a primeira etapa lotada, muito cheia, lá na Caldas Novas, o asfalto é bem complicado, não sei se já foi para lá, é difícil de se andar lá. E aí eu, na minha conta de segurança, andando atrás do pelotão, atrás e com uma certa distância, e aí caiu a queda assim na minha cara, caiu na minha frente, eu filmando o negócio, até o Valien me xingou, porque eu não filmei a queda, né? Eu filmei a queda, mas não filmei o ciclista caído, eu não curto muito, tá certo que lá fora... Tem muitos, eu sei que existe, eu Dagoberto, eu não, eu passo. Ele caiu lá, eu passo, mas não gosto de ficar focando no atleta no chão. E aí, eu por estar filmando bem atrás do pelotão, a queda veio, mas veio cheia. E por eu estar na conta de segurança, não deu nada de ruim. E foi uma queda importante, hein? Era a queda do Alex Melo, que era o principal atleta, era o atleta favorito para a volta, que era do time do... ele era da Royal Ciclo, né, do Sul.
Foi o que ganhou ano passado?
É o que ganhou, o Alex Melo, que ganhou o ano passado.
Até ele de maneira caiu. Surpreendente, né?
Sim. Então, para você ter uma ideia de como é o complicado a filmagem, né, Celso? Só que tem o outro lado, a gente não pode pensar só no lado do complicado, do lado ruim, é legal a gente procurar saídas e entregar o melhor resultado, igual o Felipinho colocou aí a volta de Goiás. Pô, quer coisa mais bacana do que isso daí, a gente ver o ciclismo subir um degrau da brincadeira. E o que eu falo para todo mundo, Celso, é o seguinte: se nós não tivermos pessoas como a gente, como eu, como você, tiver pessoas tentando fomentar o ciclismo vai. Se o ciclismo não tiver em evidência, não tiver na mídia, não vai, ele vai voltar, ele vai dar ré.
Não se propaga,
essa é a grande verdade.
Ele não se propaga, ele não vai para frente.
Ele e não se propaga. Não
tem conhecimento. E outra, é, como... Bom, nós já tivemos no Brasil, né, Dago, algumas... Está até carente aí ultimamente e tal, mas nós já tivemos algumas provas transmitidas por grandes emissoras.
Como sim, o... volta do Estado, né?
É, volta do Estado, é, Copa América, Copa da República.
É.
Enfim, algumas provas aí que foram transmitidas no passado e tal, questão de contrato e blá, 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 não sei o quê. Então, assim, e o ciclismo é um esporte bem diferente da maioria que é transmitida. Vamos falar, vamos pegar comparações. Você tem um jogo de futebol, que é o esporte mais assistido aí no mundo e tal, você tem um campo... E se tem as câmeras fixas lá, elas estão paradas, né? Tem a da grua atrás do gol, não sei o que e tal, né? Tudo preparado previamente, o sinal lotado.
Boa. Ali, né?
Você tem sinal para tudo, você tem cabeamento de tudo, você tem uma baita estrutura. Isso é caro para caramba também, mas é um lugar parado. Aí a gente tem um esporte de pista, né? Uma moto velocidade. Uma moto velocidade ou Fórmula 1, você tem lá um monte de câmeras fixas, hoje em dia até colocam um outro drone e tal, e helicópteros e etc., mas num lugar fixo, onde os atletas, enfim, né, todos que vão passar lá, sempre vão passar no mesmo local. Então as câmeras são fixas ali. E outra, o cara que está filmando, o cameraman, ele treinou pra caramba lá na quinta, na sexta, no sábado e... corrida no domingo.
Isso mesmo.
Né? E para sempre o mesmo take lá e tudo bem. O ciclismo é um esporte que, além de ele ter uma velocidade relativamente alta...
Alta.
Ele é itinerante. Então, assim, você passa por lugares distantes, como eu tinha falado, e ainda se for uma volta ou até uma filmagem aqui dentro do Brasil, que a gente citou aí, um etapa, por exemplo, que é em Campos do Jordão, tem horas que é lá no meio do mato, você não tem o que fazer, né? E o que me chama a atenção no teu trabalho, falando especificamente de você, é que é o Dagoberto, na outra câmera, o Dagoberto, na terceira câmera, o Dagoberto, o Dagoberto, e o diretor de imagem então, é o Dagoberto. E outra, tocando a moto, é o Dagoberto.
Então,
é um troço super difícil de fazer, super complicado. E esse lance de tocar a moto, você está acelerando e está filmando, você está normalmente com uma mão só tocando a moto, certo?
Não. Geralmente, não. Eu geralmente levo um ajudante, eu levo um garoto comigo, para não, porque vamos supor, provas... Hoje eu faço muitas provas oficiais. Na prova oficial, você não pode ter isso daí. Então, leva, vai um garupa, mas tudo continua igual. A única coisa que eu não faço é segurar a câmera. E aí eu tenho uma simetria boa com o garoto, que está sempre comigo, trabalha comigo, e aí consegue desenrolar. Por isso que a imagem consegue, ela no offline ainda consegue um pouco... De mais qualidade, mas como você falou da questão da dinâmica, né? O ciclismo é dinâmico, às vezes tem uma fuga, você não vai na fuga, você tá no pelotão, isso que é o que eu acho que dá o prejuízo na minha filmagem. Vou citar como exemplo, novamente, a volta de Goiás, na etapa rainha, tava, putz, bem disputado, tal. A fuga estava bem disputada e estava dinâmico. Vamos supor, tava dois atletas de Pinda, dois atletas de outra equipe, estavam nos 10. E aí o time da Swift estava com um atleta, que era o Pedro Rossi. O Pedro Rossi bateu e escapou. Putz, faltando 10, 20 quilômetros para a chegada, né? E aí, aí entra a cabeça do diretor, né? Que você falou, né? Oh, e o seu diretor? E aí eu fico com a fuga ali, que são vários atletas, ou vou junto com o atleta fugado? O atleta fugado, será que ele vai ter carcaça a levar sozinho, o pelotão, a maioria depois, será que não vai encaixar nele? E nessa daí eu comi bola não, eu optei pela melhor forma de vídeo ali, eu achava que o grupo ia ligar, que poxa, eram 7, 8 atletas contra um, pela lógica, na minha cabeça, Pindamonhangaba tinha que ir atrás, né? E não foi, e o cara chegou sozinho. E aí ficou um problema, porque eu não filmei a chegada da etapa rainha. Eu não filmei o campeão da etapa rainha. Então, são coisas que não tem como fazer, porque eu sou apenas um. Eu não consigo filmar, me cobram hoje as meninas. Oh, mas você não vai me filmar? Poxa, eu sou só um. Eu não consigo fazer mais. Eu até queria, né? Para ficar bom para todos, igual na prova de São José, eu filmei a primeira volta das meninas, depois fui no primeiro fiz feminino, depois no masculino, chegada, eu tenho que optar se eu faço a parte de trás, se eu faço a chegada, é o que eu falo para todo mundo, eu prefiro a fuga, eu gosto da fuga com 4, 5 atletas, que aí eu posso estar bem próximo pela regra da pela regra oficial, eu posso estar próximo. Agora, se for uma chegada massiva, eu tenho que sair, geralmente, até nas provas oficiais, tem prova que dá 3 quilômetros de antecedência, né? Aí, ó, na tela aí pra galera, a volta de Goiás, esse trecho aí muito bacana, é o trecho que em todas as etapas que passaram por esse trecho, era chegando em Caldas Novas, era onde os atletas se movimentavam, tinha ataques muito fortes aí, acho que tá o Gore e algum outro atleta aí na fuga. E então, Celso, eu tenho que optar nisso daí, ó. Na minha visão, eu não tenho um GC lá, não tenho ninguém para estar me ajudando ali, eu tenho que ir pela minha intuição. Então, tá vendo? Eu vou sempre, eu opto onde tá a maioria e aonde é mais dinâmico. Porque você faz aí os vídeos do giro, do tour, seja ele qual for, às vezes você pega, vai, uma prova 4 horas, chega uma hora que ela se torna cansativa, né? Puta, 4 horas ali, o povo só pedalando, então eu sempre opto estar aonde tem os ataques, aonde tem a movimentação, que já são alguns pontos específicos, né? Mas é bacana.
Mas é o complicado é que é uma tomada só.
É uma pessoa só.
Não tem como fazer. Por exemplo, né, quando a gente está fazendo uma prova lá, vamos falar de uma prova internacional aí que tem uma estrutura enorme, como um Giro de Itália, um Tour de France, uma Volta à Espanha, ou uma clássica dentro do ambiente de uma TV, como no caso, né, a ESPN, que a gente tem mais experiência lá e pode falar de dentro, óbvio, a gente está lá, quando está lá, até, pô, você está convidado o dia que você quiser e lá com a gente...
Tô fugindo!
Não sei aí se você está domingo agora com algum evento e tal, se não tiver, está
convidado. Não, domingo tem GP Campinas, né?
Então, é verdade, eu até queria correr, mas a gente vai ter a Liège, Baston Liège, então, mas aí, durante o Tour de France ou outra prova de
futebol,
a gente te leva lá para você, não sei se já foi lá e tal, mas...
Nunca fui.
Não, então, vai ser legal, até porque você é desse mundo e você vai ver uma estrutura que eu vejo, e assim, eu vejo a estrutura... E a gente tem que aplaudir e tal, só que assim, é muito mais cômodo para quem está narrando...
Sentado.
Porque você tem muita informação. Apesar disso, muitas vezes a gente fica sem informação, né? Por exemplo, vida passada aí, da quarta-feira, hoje nós estamos gravando numa sexta, e é na semana entre Flash Valone e Liège Baston Liège. Corrida na quarta e no domingo. Um frio do cão, os caras lá...
O povo congelou.
Congelados, vários dos favoritos pararam na prova. E muitas vezes a gente tem a informação e muitas vezes não tem a informação, vai saber depois que ocorreu a prova, né? A gente busca e tal. Mas a gente consegue transmitir muitas informações, emoção, blá, 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 todas essas coisas. E principalmente informar. Porque, na verdade, é um entretenimento. Muita gente pensa assim, a gente... lá no começo, né? E você também deve ter recebido críticas, ou então... Puta,
toda hora, isso aí, eu já estou aprendendo a lidar com isso.
É difícil, né? É difícil, porque a gente está se doando ali, né? E mesmo assim, gente falando assim, caramba, fala da prova, né? A gente vai falar, pô, teve gente que, assim, eu acho como, mas tudo bem, todo mundo quer se expressar e tem o seu direito. E a gente
tem seu direito.
Né? E na medida do possível, a gente tem que responder, explicar por quê
daquilo. Sim, 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 sim.
Vou dar um exemplo clássico. Pô, a gente tem dentro de uma prova de 3-4 horas vários assuntos. Um deles, ó, tem muita gente que passa ali na Itália, na França, na Espanha e fala, e tem a região do vinho. E aí tem um amigo meu que manda, a gente não ganha nada para isso, pelo contrário, é uma informação a mais.
Sim. Fala
2 minutos ou 1 minuto durante 6x4, durante 240 minutos lá, você fala 1 minuto de uma coisa diferente. Porra, mas que dá? Fala da corrida, ó, a corrida não está acontecendo nada. Tem um cara que está na frente, o cara que está atrás está atrás, o cara que está perseguindo está atrás, não aconteceu um tombo, não aconteceu nada. Então não vai mudar nada a gente parar de falar da prova e se acontecer alguma coisa, a gente interrompe e fala. Mas aos poucos, né, Dago, as pessoas vêm entendendo que isso é um entretenimento. Putz, não é contar uma história de quem está ganhando, é contar
isso. Não, de forma alguma.
Ou é a menina ou o menino lá que está ganhando, não importa. Mas você está contando um enredo de um evento, de um entretenimento que quem está assistindo quer ver, na verdade, um entretenimento. Então, óbvio, momentos específicos chegaram.
Você vai falar.
Bom, aconteceu uma muvuca, um ataque e tal. Seria bom estar mostrando. No nosso caso, a gente tem uma estrutura do cão lá que lá de fora, né, te recebe o sinal. E no teu caso é bem complicado esse negócio. É uma moto.
Não
e
tem. Tal.
Né? Agora sim, eu acho, né, Dago, não sei a tua opinião, quero até a sua opinião, isso só vai evoluir quando tiver dinheiro dentro do negócio. Você põe lá o Dago 1, o Dago 2, o Dago no drone, o Dago, né, vários Dagos, né? E o Dago diretor, que você pode virar o diretor.
Sim, do sim, sim,
como
sim.
A gente fez num etapa, né, e tal. Mas precisa de dinheiro, senão isso não funciona, né?
Ô Celso, esse que é o ponto, aproveitando um gancho seu aí, você falou da Fórmula 1, de outros esportes, eu vou ser até mais específico, vamos falar da bicicleta, tá? Falar como bicicleta, dentro da bicicleta nós temos modalidades, então nós temos ciclismo de estrada, mountain bike, e hoje o mountain, tem pista, que seja, não, tem um monte, né?
É um lugar fixo, é fechado.
E aí, então, esse que é o gancho que eu ia te dar aí. Nós temos aqui, qualquer um, se for pesquisar, por proporção, o mountain bike em relação ao ciclismo de estrada, meu, ciclismo de estrada é minúsculo, que é o mountain bike. Porque o mountain bike, você tem o mountain bike performance, mountain bike ciclista de passeio. Só que de passeio ele sabe o que é o recreativo, ele sabe o que é o mountain bike. Às vezes ele não sabe o que é pista, não sabe o que é ciclismo de estrada, nem nada. E no mountain bike, nós tivemos agora, final de semana, o World Cup no Brasil. Cara, o World Cup no Brasil é um evento violento. E o ponto X, a gente lá consegue uma transmissão. Então teve um evento o ano passado lá, agora não lembro o nome do evento, o organizador não, a empresa contratada para fazer a filmagem, ele levou, se não me engano, 5 quilômetros de cabo de fibra ótica. Celso, você não está entendendo o que, que é isso daí. 5 mil metros de fibra ótica é um custo exorbitante. Então é impossível você fazer um vídeo da qualidade que foi espetacular. Drone, é um negócio que eu acho legal, drone perseguindo atleta, câmera com grua, isso daí foi feito aqui no IMTB, no Instituto de Mountain Bike, que aqui na Cantareira, legal, puta lugar legal, e a transmissão foi espetacular. Então são várias, tem a Red Bull que faz tal, mas nisso consegue, porque tem o dinheiro envolvido. Isso que a galera ainda não entendeu. Então, às vezes, eu até tento ir, não sendo chato, mas aproveitando aqui, eu falo para as pessoas, poxa, eu preciso pelo menos de uma ajuda de custo para eu poder levar. Porque também, Celso, não dá para eu pegar e ficar tirando do meu bolso e para divulgar. A gente gosta, mas tem um limite do prazer, do gosto, né? Então, isso é o ponto que eu acho que no dia que os organizadores subir um pouco a régua, começar a pensar eles serem mais comerciais, esse que é o ponto, né? Para trazer as empresas para poder injetar mais dinheiro, a engrenagem vai andar melhor. Mas tudo cai na mesma coisa. O ciclismo precisa evoluir e toda engrenagem rodar junto. Então, na hora que o ciclismo melhorar, na hora que nós tivermos transmissões melhores, vou falar, a minha transmissão ela não é boa, ela não dá para se melhorar, mas ela não melhora por tal motivo. Então, no dia que nós tivermos toda a engrenagem funcionando, as pessoas entendendo que isso é um entretenimento, e o entretenimento ele tem custo, seja ele qual for, em qualquer lugar do planeta. Eu acredito que o ciclismo vai crescer, com alguns organizadores que nós temos hoje aqui no Brasil, que já perceberam isso daí, o negócio está mudando. Celso, a gente tem uma divisão de ciclismo. Nós temos o ciclismo, a gente brinca num grupo de WhatsApp que nós temos aí daqui do bairro, nós temos o ciclismo raiz e o ciclismo Nutella. Então, vou até reformular o nome aí para depois a galera não pegar pesado comigo. Nós temos o ciclismo antigo e o ciclismo novo. O ciclismo novo ele é infinitamente diferente. É a galera que veio da pandemia. Então, nas provas gourmetizadas hoje, é esse ciclista novo. Ele não é ciclista? Não, ele é. Ele é de uma geração diferente que se viu. É pegar meu filho de 10 anos e querer aplicar o que meu pai aplicava até na escola mesmo, a forma de fazer divisão, o filho da mãe está fazendo diferente, eu não estou conseguindo. Mas nós precisamos colocar, inserir isso daí para fazer crescer. Então esse novo ciclismo, na minha opinião, é o que pode fazer subir a régua e trazer o ciclismo de performance para um melhor patamar.
Isso aí. O Filipinho quer dar o recado da Sura aqui. É um minutinho.
Opa,
a gente volta com
pode.
Um monte de outras informações.
Pode, eu falo muito, Celso, vai cortando, eu falo muito.
Não, do Dagô no Ciclismo da Terra. A gente está contando a história de um cara que se não é o pioneiro, é um dos primeiros a fazer isso com frequência.
Um dos doidos que quer o ciclismo para frente, vamos nos intitular assim.
Tem informação para caramba aí. Vai lá, Filipinho, a gente volta já em um minutinho.
Já pensou em curtir o seu pedal livre? Livre de preocupação? A Seguro Sura pensou para você e lançou o Bici Sura. Você faz tudo online com cobertura imediata e dá para contratar até 5 bikes convencionais ou elétricas e vai ganhando descontos. Quanto mais bikes, mais descontos. E o mais legal é que você recebe uma bike nova em caso de perda total por acidente, roubo ou furto. Ah, e tem mais! Você pode estender seu seguro para competições, pedaladas fora do Brasil e todos os seus equipamentos e acessórios. É isso mesmo! Desde a sua luva preferida, acessórios de bike, GPS e até os suportes para transporte que também custam uma grana. Agora você não precisa mais gastar energia preocupado. Faça um Bici Sura para sua bike e pedale mais leve.
Estamos de volta e isso precisa acontecer. Isso precisa acontecer, o que aconteceu agora, que é ter gente do mercado investindo no mercado. Né? A gente tem aqui o nosso parceiro Sura há um tempão, agora mesmo, estou aqui na Casa Ridley com o Paquitos Bike aqui, que é a oficina, o Dago está na loja dele, tá ali na loja dele também. Onde é a tua loja, Dago, o endereço?
Na Casa Verde.
Casa Verde?
Na Casa Verde.
E qual o endereço aí?
Avenida Casa Verde 3100.
Pera aí que deu umas cortadas aí, justo a hora que você vai fazer o jabá, cara.
Vou pegar o Filipinho, Avenida Casa Verde, 3134. Tá bom. Deixa que eu vou acertar o Filipinho depois.
Dá uma muqueta nele. O Zona Norte, pra você ter uma ideia, meu pai é a primeira a empresa que ele montou e tal, que foi um tempão. Era aí na Casa Verde, na rua Marambaia, que é uma...
Na Marambaia, sabe? Conheço.
Aqui atravessa perto. Aí na Brasleme, né?
Que é aí. Ô, Celso, posso aproveitar aqui, usando o seu espaço, né? Hoje, nós estamos gravando, não sei se vai hoje ou outro dia.
Nosso, isso aqui é nosso, é seu, é do Felipe, é de quem... Inclusive, o Antônio Carlos de Souza, lá de Angra, entrou aqui, a gente não divulga que vai gravar o podcast, mas a gente começa a transmitir. O Micronet Informática lá de São Miguel do Guamá, é isso, né? Deixa eu aumentar aqui, que o tiozinho aqui não está usando óculos. Tá no Pará, meu. É conterrâneo da minha mulher aqui, da Sibeli. Fala aí o que você ia falar. Tem o Mauro
Eduardo Gonçalves
tá com a gente também. O Bruno Falavieri, que vira e mexe, está aqui nas nossas lives também. Abração para eles que estão aqui ao vivo, vendo a gravação do podcast, que vai ficar gravado depois. Fala aí.
Opa, não sabia, mas só prestar aí as minhas condolências, os meus sentimentos à família Zanola. Não sei se você conhece.
Claro, conheço.
Provavelmente conhecer, passar aí os meus sentimentos. Hoje, no dia de hoje, sexta-feira, faleceu o Zanola, o Zé, né? Então são dois irmãos, um deles veio falecer, é uma bicicletaria aqui na Zona Norte.
Super tradicional.
Super tradicional. Eles, a família deles, né, é super tradicional, foi família de peso no ciclismo da década de tempos lá atrás, né, para não errar o ano. Então meus sentimentos a toda a família, aproveitando o espaço aqui, licença aí, para prestar os meus sentimentos a toda a família Zanola aí.
Os meus também, eu não sabia, não é a notícia que a gente quer dar,
sim.
Quer ouvir, mas ali na Caetano Álvares eles tinham loja ali, eu não sei se...
Uma na Rua Zilda e outra na Caetano Álvares, foi o Zé, que era da Rua Zilda, mas a família, ele já correu, a família toda Zanola era engajada no ciclismo, né?
Então eles sabem que eu tô lendo aqui para cima, até estava querendo lembrar, acho que foi a minha... Cara, eu acho que foi a... Eu não sei se foi a primeira ou segunda corrida federado que eu fiz em 1985. Muita gente daqui não tinha nem nascido.
Vai condenar a idade, hein, Celso?
Então, não tem problema. 54 e se Deus quiser, vamos tá aí dando guidãozada e tomando guidãozada, que é o que importa. Mas... acho que foi, eu não lembro se foi a primeira ou foi a segunda. Sabe quantas voltas eu dei ali com o pelotão? Meia.
Umas três. Meia.
Então, assim, o moleque que está começando, a menina que está começando, eu fui na corrida aí, não consegui. O normal é não conseguir. Quantos ídolos que temos hoje foram lá nas primeiras provas e não conseguiram fazer nada, né? E é normal. E aí você vai lá treinando, vai não sei o quê, e a mesma coisa no teu caso aí, né, de tem que continuar quebrando a pedra, no nosso caso aqui, tentando trazer o ciclismo e outra, são nichos, né,
uhum.
A Go faz parte de um nicho do nicho do nicho, o Celso também, o Filipinho também, todo mundo que está aqui também, porque o da Go filma um troço que é nicho, que é prova de bicicleta, no Brasil. Né? Então, assim, é difícil. Você é o quebrador de pedra, nós aqui, cada um na sua. Então, assim, agora, assim, Dago, para a gente filosofar um pouquinho e pensar lá na frente, né? Você falou aí, não, tem gente que está acreditando e blá, 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 tem algumas provas aí que, tradicionalmente, por exemplo, você vai, ou a gente já foi com outro esquema... graças a Deus, um pouco maior, que também foi possível pagar e tal, para estar lá. O que você acha que daqui para frente, a tua opinião, dentro do Brasil? Lá fora, a gente até, só para fazer um outro parênteses, a gente teve lá fora um fator bem complicante que eu fiquei bem chateado no ano passado. Nós tivemos a entrada da GCN junto com outros grupos grandes lá que estão por trás em termos do dinheiro, né? Discovery, e quem é dono da Discovery lá é uma grande, que eu não lembro qual o nome lá, das grandes emissoras. E aí o que acontece? A gente teve um ano, um pouco mais de um ano, acho que quase 2 anos, de todas praticamente provas de um nível para cima lá da UCI sendo transmitidas. E isso se fechou no final do ano passado, né? É um revés no ciclismo mundial. A gente não tem nada a ver com isso, quer dizer, temos lá que a gente queria ver as provas, tal, muita gente não consegue. Mas aqui no Brasil, pouco a pouco, tem uma aqui, uma ali, eventos transmitidos ao vivo, que você faz parte da maioria deles. O que você acha daqui para frente? Como é que está isso?
Bom, é assim, Celso, já pegando o gancho, você falou, dá para ir, numa volta, ir no estúdio para comentar a volta, é o que eu falo para todo mundo. Eu não sou o maior entendedor de ciclismo. Para ciclismo, eu trabalho com bicicletas há muitos anos, mas não sou entendedor do ciclismo. O ponto que eu falo para o ciclismo de performance, ai, tal coisa, o nome da galera, que não sei o quê, principalmente do lado de fora. E a sua pergunta é muito bacana. Eu foco exclusivamente no ciclismo nacional. O ciclismo lá de fora, às vezes, eu deixo para pesquisar informações do ciclismo nacional do que o de lá de fora. Vamos supor, de assistir vídeos do Tour, eu não assisto muito tempo, porque as provas inteiras, só, às vezes só pego uns detalhezinhos, porque eu foco na prova daqui do Brasil. Eu acredito que tem espaço para crescimento. O ponto X é entrar pessoas com pensamentos de crescimento. Então, o que a minha singela opinião, às vezes os organizadores de algumas provas aqui no Brasil, eles pensam como antigamente. E as coisas não são mais assim. Nós temos a mídia aí para isso. Bom, vamos num resumo grande, assim, num resumo bem grande. Nós não temos um campeonato, nós não temos a principal prova do país sendo televisionada. E posso falar, Celso, não é nem só a questão de televisionada, ela não tem nem comentada. Não, você não vê uma entrevista do atleta vencedor. Como o atleta vencedor vai chegar para um patrocinador? Eu fui campeão, você pode me ver uma verba a mais aí? O cara vai falar, poxa, não dá, minha marca não está vendo. Final de semana eu falei isso aí para um atleta. Eu falei, ô Jove, coloca seus acessórios, coloca seu capacete, coloca seu óculos, porque o seu patrocinador precisa da sua imagem com o produto dele. Então isso, enquanto nós não tivermos isso daí, da iniciativa privada chegar a injetar dinheiro, nós não vamos crescer o ciclismo, porque precisa de dinheiro. E o dinheiro só consegue vir do órgão público, esquece. Deixa eu te falar, eu vejo, estou direto aí nas organizações das provas. Alemão, às vezes a cidade fecha a via, e fecha a via pé da vida. Tem aí o presidente da Federação Paulista de Ciclismo, FACEX. Não foi o que me contaram, não. Eu vi, eu estava na reunião. O cara, não vai passar por aqui, ó. Essa prova não vai passar pela minha cidade. Simples assim. Pô, vai levar o turismo, vai levar a visibilidade. Então, enquanto a iniciativa privada não se conectar, nós não vamos. Só que a iniciativa privada, ela só vai se conectar. Você não vai querer divulgar a sua marca. Aí, ó. Esse é o pé. O Felipe acertou no cara. O Igor Molina aí, ó. Foi ele mesmo. Ele tá com óculos. Ele tá com capacete. Na hora da entrevista ele tava assim, eu falei, meu, bora colocar aí que o seu patrocinador quer ver você com ele. Então vamos, não vou citar nomes, mas olha na camisa dele, quem tá colocando dinheiro aí, essas pessoas, ela quer ver o nome dela. Então, Celso, não sendo redundante na questão financeira, pro ciclismo brasileiro crescer, pro ciclismo brasileiro subir de nível, nós vamos ter que ter o dinheiro. Então, para ter uma qualidade, para você ter uma diferença, vai ter que ter o dinheiro. O dinheiro faz parte disso. O que, voltando na sua pergunta, o que eu vejo é que está começando aí um pouco de dinheiro. Algumas empresas estão começando a fomentar. Alguns organizadores já têm visão comercial. Então, puxa, eu usar uma frase de um deles. Eu vendo experiência. Ele vai saber quem que é. Tem um dos organizadores que fala muito, ele martela muito nisso daí. E, cara, de fato, é você vender a experiência. A experiência é ampla. E ele conseguiu um feito. Ele subiu o degrau, ele subiu o nível do ciclismo. Claro, é um ciclismo de entusiasta, de amador, mas subiu. Através dele, às vezes, vem uma empresa maior que consegue fomentar. Então, eu acredito, de fato, Celso, que o ciclismo tem potencial, né? Não que ele vá, que ele tem potencial de crescer. Vai depender bastante aí da cadeia, né? Dos ciclistas, dos organizadores, dos órgãos públicos. E eu acredito, sim, de fato, que vá crescer a partir do momento que tiver um patrocínio para o contexto geral, começa a crescer. Aproveitando um ganchinho disso daí, nós vamos ter aqui no estado de São Paulo, na cidade de São José dos Campos, o Pan-Americano. Cara, Celso, é sinal que nós estamos evoluindo. Para conseguir trazer o Pan para o Brasil, já é um bom sinal. E de bastidor, cara, não foi fácil. Sabe por que conseguiu? Porque a cidade tem um apoio político bom, ela cede o espaço dela, o solo, né? Que isso aqui em São Paulo é muito caro. O uso, algumas provas, aqui a prova usando o chão de São Paulo, pensa num chão de ouro, que é muito caro você fazer uma prova. Então, em São José, uniu os órgãos públicos, iniciativa privada e a representação da classe ciclística. E aí rolou. Vai dar certo? Puxa, não sei, sinceramente não sei. Mas só do fato de ter essa prova mostra que nós estamos numa evolução. Pequena ou grande, nós estamos numa evolução. Então, de fato, eu acredito aí que vai crescer. Esse é o ponto. Então,
tem uma... Até sobre o que você estava falando, Dago, acho que você estava citando a prova 9 de junho, que é a prova que foi por um tempo a mais importante do país, mais tradicional e tal, tem um nome pesado, né, vamos dizer assim, no bom sentido, tem uma novidade, né? A organizadora, bom, os direitos da prova 9 de julho são do mesmo
da Casper dono Libero.
Que os donos da São Silvestre, a Casper Libero, que é a Gazeta, né, aqui de São Paulo, Rádio e TV Gazeta, enfim, né, um grupo de mídia. E quem pegou para transmitir a prova há muitos anos já foi a Rede Globo. E tem uma novidade, que é uma nova empresa, tá lá, ó, Vega Sports é a nova organizadora da Corrida Nacional de São Silvestre. Com isso, também, né, eles conseguiram os direitos da prova ciclística 9 de junho.
9 de junho.
E agora sim, pode acontecer alguma coisa? Pode. Pode não acontecer nada com a prova 9 de julho? Pode. Depende muito dessa empresa também conseguir, eu acho que duas coisas: investir e vender o evento. Você tem que vender. Putz, qualquer coisa.
Matou.
Que está na mídia e você tem que vender. Então, assim, vai de como eles vão comercialmente vender, né, esse produto. É o que você falou, a gente não tem a transmissão de uma prova 9 de junho tradicional e outra, a prova 9 de junho, muitos anos já, vem andando de lado. Ah, vai ter? Pô, não sabe nem se vai ter.
Não sabe nem se vai ter, né?
Antigamente a gente focava nessa época de junho na prova 9 de junho.
Porque ia ter a prova. Era uma clássica, era a clássica das clássicas, né?
Exatamente. Era como se fosse o campeonato mundial aqui do Brasil numa prova clássica. E, isso por, sei lá, 20 anos já que ela anda muito de lado. Ela já foi disputada no Plano, aqui no Parque Vila Lobos, ela foi disputada já ali no Ipiranga, né? Até tinha a prova de mountain bike na época e tal, e eu estou falando isso de 1996.
Nossa senhora, eu fui assistir, Celso, uma delas no Ipiranga.
Então, teve uma até, agora estou lembrando e tal, porque essa daí eu competia, eu competia na estrada, no circuito, estrada, né? O negócio era, sempre fosse plano, eu estava lá, pegou um pouco de subida, tchau. E essa era totalmente plana, essa teve a de mountain bike e teve a de ciclismo. A de mountain bike, que eu corri naquele ano, eu já tinha loja e tal, corri com a camisa da loja, a Globo estava lá filmando, né? Sei lá qual foi o retorno disso. A de mountain bike, largaram uns 1.000 ciclistas naquela de mountain bike. E para você ter uma ideia, deu 40, quase 49 por hora de média em 50 quilômetros, que era plano. Que era um circuito ali. Eu sei porque essa prova eu ganhei. A de mountain bike, antes da prova de fundo, que era a prova de ciclismo. Como eu estava já pela loja, tal, não treinava muito, eu não vou correr a de ciclismo, que é mais longa, tem as equipes. Uhum. Essa aqui dá para se virar, veio para a chegada, era onde eu me defini. E eu estou falando isso, até não falar porque ganhou e tal, mas porque a Globo estava lá, então, na segunda-feira,
todo mundo,
o tal do Globo Esporte lá, e os caras fizeram uma baita matéria. Tem lá, no caso, fui eu que ganhei a de mountain bike, foi o Jamil que ganhou, o Jamil Swaden, que ganhou a prova de ciclismo e tal. Era a Canoy, uma das equipes mais fortes, Canoy, Pirelli e tal, aquela rivalidade entre outras equipes aí do Sul e tal. E assim, mas para você ter uma ideia, a gente teve um contexto de alta, apesar do número de praticantes ter elevado muito, né, Dago?
Sim.
A gente praticamente não tem nenhum evento com uma mídia desse tamanho hoje em dia, né?
Não, e esse é o ponto, né, Celso? Hoje nós vivemos uma geração digital. É mais fácil. Vou citar como exemplo recente. Uma emissora de TV tinha concessão do futebol e ela... nós temos a transmissão em TV aberta, fechada, e ela como streaming, né? E aí ela não quis a concessão do streaming. E aí veio um iluminado, um cara simples, se pegar pela história que é contada aí na internet, um cara simples, como pode ser como foi eu, ou como você, um cara nada, que não era nenhum visionário nem nada, fazia, era mais engraçado, era mais leve a transmissão dele. Ele foi, pegou, com patrocínio, com alguém colocando dinheiro nele, ele foi, pegou, e hoje ela é uma das principais transmissões de futebol do Brasil e, meu, ela é forte, é vista no mundo. Então, para você ter uma ideia, Celso, que as coisas mudaram, então o sistema de transmissão hoje ele é diferente. Então, se uma empresa vai entrar para fazer a transmissão, ela vai ter que ser uma empresa diferenciada, ela vai ter que transmitir de uma forma diferente. Hoje, o jornalismo hoje até também mudou. Hoje fala-se gíria no jornal, né? Então, assim, eu acredito que vindo essa empresa aí, se ela tiver um pensamento mais novo, vai ser um marco para nós, tá? Voltar a 9 de julho, esse ano está sendo um ano bom, tá? Esse ano já é provado que é um ano bom. Nós já retornamos aí, retornamos não, já temos Pan-Americano, Campeonato Paulista, que vai acontecer agora em maio, pelo que já falaram, vai ser na estrada, ó que bacana. Então é uma prova, Celso, de 160 quilômetros, que vai até a Tamoios. Cara, quando nós vimos isso daí? Você perguntou anteriormente com relação a saber se você vê um futuro promissor. Nós temos uma prova no sul de Minas, como que chama a cidade? Nossa, falhou o nome da cidade, é a prova 100 milhas. Ah, a prova 100 milhas, ô Celso, É uma prova aí de 160 quilômetros em rodovia federal. Cara, você tem ideia do que é isso daí? 160K, vamos colocar que ela seja de 120 quilômetros. Pô, fazer uma prova que de fato é uma prova de estrada. Cara, nós estamos mudando. Essa é a minha ideia. Eu acredito que falta um pouco só mais de interesse por parte de alguns. Então, poxa, se essa nova transição da 9 de julho é feita de uma forma maior, bacana, num lugar legal, cara, nós só temos a ganhar. E por mais organizações assim, né, Celso? Por mais Celso Anderson, por mais Dagoberto, por mais pessoas que fomentem o ciclismo, quanto mais mídia tiver, maior vai ser a procura, maior vai ser a visibilidade. Isso que a galera acaba não entendendo, né?
É Pouso Alegre aí, a cidade.
Pouso Alegre, isso mesmo.
Aqui é perto de São Paulo até, né? Não é muito longe.
Eu tô num dilema. Até essa prova aí, Celso, são informações que é bom pro pessoal. Essa prova vai rolar no final de maio, dia 26 de maio. Eu me ferrei na brincadeira. O organizador me chamou para ir lá transmitir. O problema é que foram três provas de peso, três provas bacanas, três provas muito bacanas. Uma é a deles, a outra é o Grand Cup e o Pan-Americano. Todas as provas caíram essas três provas maravilhosas, provas de estrada, falando, não é circuito não, é tudo prova de estrada, as três caíram no mesmo dia. E aí eu ainda não sei em qual vou, né? Então, para você ter uma ideia, o quanto que o ciclismo está indo.
Ô, Dago, eu acho que você não é dessa época, mas alguns que assistem a gente, inclusive eu sou, tem um desenho lá que eram os impossíveis. Tinha lá o homem fluido, o coi, o homem mola, e tem aquele cara que se multiplica, que é o multi-homem. Você tem que se virar aí no multi-homem para conseguir estar em algum lugar, cara. Entendeu?
Mas acho que o ciclismo está melhorando, hein, Celso? Está melhorando então, as equipes? As equipes, fica até aí a título de informação para quem está nos assistindo. Esse ano foi uma das maiores. Falando do ciclismo moderno, Celso, que nós, como você falou aí, nós tivemos o tempo, algumas fases, fase Pirelli, Caloi, equipes do interior, foi para mim o ponto ápice do ciclismo. Nós tivemos um ciclismo num passado recente muito forte também, de 2010, 2009 até 2013, 2014, vamos até falar as Olimpíadas Brasil, ali nós tivemos um ciclismo em evidência, e aí depois, por causa de N episódios, ribanceira abaixo, o ciclismo de estrada desapareceu, sem procurar motivos, sem procurar culpados, mas desapareceu, e eu acredito agora com essas provas de estrada, algumas equipes voltando a injetar dinheiro, esse é o ponto. Nós temos Pinda injetando, não vou nem falar os nomes das equipes, nós temos várias equipes aí voltando a colocar dinheiro. Então, voltando na sua pergunta, eu de fato acredito que o ciclismo vá crescer, porém vai depender das doses, se homeopática ou dose cavalar, vai depender muito do que o dinheiro entrar. O dinheiro vai ditar o ritmo disso daí.
Só para colocar o que o Dago estava externando, o ciclismo performance, ele perdeu espaço. O ciclismo amador, o ciclismo... o ciclismo diversão, o ciclismo lazer, né? Esportivo, ele ganhou espaço, mas o ciclismo performance, sim, perdeu. Até da época que eu competi lá, minha geração e tal, os anos 80, 90, né, que tínhamos lá um ciclismo mais participativo até a nível mundial, né, até a nível de resultados. Sim. Dago, sim. A gente estourou aqui o tempo e tal.
Nossa,
né?
Eu falo muito, Celso.
A gente tem que gravar. Não, nós temos que pegar outras e outras vezes a gente vai colocar você aqui com a gente vai te convidar e... E você podendo aí, tendo disponibilidade, porque tem muita história ainda para contar. Sim, tem os perrengues que você já passou, a gente vai enumerar todos. Então a gente pode fazer perrengues do Dagô, que é muito legal contar. Você vai lembrando aí e tal. E,
bora lá. Bom,
manda suas considerações aí, finais e tal, e a gente vai se encontrar já já. E primeiro de tudo, eu quero dar os parabéns, né?
Oficialmente. Opa, obrigado.
A gente se encontra por fora aí, a gente fala um com o outro, mas publicamente aqui, dá os parabéns aí por todo o seu trabalho, né? E que continue melhorando sempre.
Sim. Bom, considerações finais. Vamos lá, gostaria de, antes de mais nada, agradecer você pelo espaço, Celso, Filipinho aí, por estar nos ajudando, né? Cara, por mais pessoas fomentando o ciclismo precisa de pessoas para fazer a engrenagem girar. E, cara, vamos olhar para frente. O negócio parece que está indo, ao meu ver, em doses pequenas, mas logo, logo, quem sabe, em dose cavalar. E estamos aí, vamos para as parcerias, né, Celso? Ninguém é super-homem sozinho, sempre a gente precisa dos outros, e quando tem essa sinergia entre as pessoas, eu acredito que o saldo sempre é positivo. É isso aí, bora para as próximas.
É isso aí, Dagô, pô, obrigado, e cara, que os eventos do final de semana agora, do outro, esse do 26, do 5 aí, que são vários eventos, inclusive o 100
milhas. Aproveitando aqui, Celso, fazer o convite. Quem quiser, GP Campinas, GP Tiradentes, na verdade, é o nome, né? Que era o antigo GP Campinas, na cidade de Campinas. Quem tiver na região ou aqui de São Paulo, tiver de bobeira, quiser ir para a prova, fica o convite aí, procura no Instagram e vamos lá.
Vai ser naquele circuito mais central, ali menor, né?
Isso, assim, é diferente do ano passado. Ano passado fizeram na parte dos condomínios, que era animado pra caramba. Esse tá mais pro lado do centro de Campinas, né?
Como é que é o nome daquela avenida? Ah, você lembra?
Putz, Teotônio Vilela, bem. Não? Não lembro.
Bem, só pra... Não, mas tudo bem. É que é naquela mais curta, né? Que tem uma
mais subidinha... Mais curta, só tem a subidinha mais leve, essa daí mesmo. Retorna dessa.
Legal, legal. Porque é o Dirani e quem que tá fazendo lá?
Lá é o Renato Ruiz.
Ruiz e o Dirani, né? Que são parceiros aí.
Geralmente eu sempre falo com o Renato Ruiz. Eu não lembro quem mais tá com ele, não.
É bom. Eu acho que o Dirani tá sempre junto lá. Bom,
é isso,
Dagô,
aí.
Obrigado.
Um abraço,
obrigado
Celso.
Pelo seu tempo.
Até mais.
Obrigado, Filipinho. Todo mundo que entrou, todo mundo que vai ver. E ciclismo na terra. É isso aí.
É isso aí, Celso. Um abraço.
Abraço. Para quem tem bicicleta como estilo de vida, no ciclismo na terra e no Bike Hub. Abraço. Tchau.
Tamo junto.